informações que não sejam de nada, para não termos nada de nada. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Bom dia a todas e a todos uma vez mais. Temos uma ordem do dia da nossa reunião ordinária que foi devidamente distribuída e cujo ponto número 1 diz informações gerais. Pergunto se há inscrição de alguém neste ponto. Não havendo, eu também tenho as informações atualizadas porque as fui dando ao longo destes dias de trabalho e, portanto, também nada tenho a acrescentar para além daquilo que já foi dito e informado. Ponto número 2. Aprovação da ata da reunião número 2, de 2 de setembro de 2025, que foi devidamente distribuída também. Pelo que pergunto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Distribuição de iniciativas legislativas, incluindo nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, este ponto foi incluído na ordem do dia por precaução. Não há nenhuma iniciativa para distribuição, pelo que o ponto fica vazio por falta de iniciativas para este efeito. Passamos ao ponto 4 e, se me permitirem, eu juntaria aqui também o ponto 5. O ponto 4 diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial.
Sr. Presidente, eu julgo que os temas são amplamente diferentes. Este tema não está...
Então não nos juntamos.
É um requerimento que está, não está aprovado, ou até um requerimento,
o requerimento está aprovado. Muito bem, nos juntamos então. Ponto número 4 diz, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, do Sr. Ex-Ministro da Economia e da atual e anterior Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP, sobre a atual situação de instabilidade na AICEP. Pergunto se o Grupo Parlamentar do Chega quer apresentar o requerimento de forma oral, para além daquilo que é o seu conteúdo, que foi distribuído. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, julgo que me está a pedir a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este assunto já foi debatido e mais debatido na outra reunião.
Por isso eu estava a propor juntar os dois?
Sim, fizemos a alteração que nos comprometemos a fazer em termos de requerimento, conforme sugerido até pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e penso que não vale a pena estar a amassar mais os seus deputados com uma nova apresentação do que já foi feito, uma vez que estamos todos em sintonia já com este requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições neste ponto. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota relativamente a este ponto, que iremos votar contra, uma vez que não concordamos com a proposta de ouvir o Sr. Ex-Ministro da Economia. Nada contra a audição do atual Ministro da Economia e da Coesão Territorial, nada contra a audição do Presidente, do atual Presidente, ou do anterior Presidente e atual da AICEP, mas somos contra a audição do Ex-Ministro, por isso iremos votar contra este requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho ter explicado o motivo pelo qual vai votar contra e que nós percebemos e entendemos perfeitamente, uma vez que o anterior Ministro, o Sr. Pedro Reis, saiu de uma forma abrupta do Governo, provavelmente não concordou com a saída. A saída do Dr. Pedro Rocha também do AICEP pode ter a ver com isto mesmo. E não seria do agrado do Grupo Parlamentar do PSD ouvir nesta comissão o anterior ministro. Com a concordância do Partido Socialista, que nos parece que há, o PSD vai ter mesmo que ouvir o anterior Ministro da Economia nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Costa, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se tinha inscrito, já que foi aqui dito qual que seria a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceitou na última reunião a introdução no seu requerimento do ex-ministro da Economia, Dr. Pedro Reis, porque achamos que neste momento é extemporâneo ouvir o Dr. Pedro Reis neste contexto, por isso vamos nos abster neste requerimento.
Senhores deputados, vamos passar à votação. Ainda não? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar também e para que fique registado em ata que o Partido Socialista, com esta abstenção, inviabiliza a audição do anterior Ministro da Economia, Dr. Pedro Reis. Se é propositado ou não, não sei, se quer fazer um boicote ou uma audição que nos parece de todo fundamental para percebermos aqui uma série de questões que estão por esclarecer, tudo bem, ficará ao critério do Partido Socialista. No entanto, cumpre-me informar, Sr. Presidente, que vamos preparar um requerimento putestativo para ouvir o anterior Ministro nesta comissão, porque nos parece relevante. O Partido Socialista não quer e vai se abster, sabendo que vai inviabilizar a chamada neste requerimento do anterior Ministro, e que depois certamente terá a oportunidade de explicar ao Senhor ex-ministro o porquê de não o querer ouvir nesta comissão. É uma coisa simples. Quem não deve, não teme. E o Sr. Ex-Ministro tem todo o direito de se explicar perante a Comissão, com, neste caso, não vai ter, porque o PSD recusa a vinda dele cá. E também não vai ter, porque o Partido Socialista está a dar a mão, uma vez mais, ao PSD e inviabiliza que um anterior Ministro venha a esta Comissão. Os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente o coordenador do Partido Socialista nesta Comissão, olhem para o lado e vejam um exemplo que acabou de chegar do Sr. Deputado, que, enquanto Ministro e Ex-Ministro, nunca se escudou a vir a esta Comissão prestar esclarecimentos. Portanto, assumam-no, assumam... Portanto, assumam que estão a dar a mão ao PSD nesta recusa de chamar um ex-ministro que acho que tinha muito para contar a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. E, de facto, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos foi sempre, enquanto governante, um exemplo de disponibilidade para vir sempre, eu sou testemunha, para vir sempre a esta comissão, e sou testemunha disso mesmo, sem qualquer condicionalismo, sempre se disponibilizou para vir em qualquer circunstância, nas fáceis e nas difíceis. Senhor Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, duas ou três notas muito simples. Em primeiro lugar, é um facto que o Chega se absteve no requerimento do Partido Socialista a semana passada, que se chamava Dr. Ricardo Roja, que chamava o Sr. Ministro da Economia, dizendo que faltava o ex-ministro da Economia. O PS não aceitou a introdução desse nome, e parece-nos a nós claro, que havia uma divergência de opinião entre o Partido Socialista e o Chega na introdução do Dr. Pedro Reis. Naturalmente, o Partido Socialista poderá chegar à conclusão, depois da audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, poderá fazer sentido chamar o Dr. Pedro Reis. Neste contexto, sem ouvir o atual titular da pasta da Economia, não nos parece fazer sentido, até nos parece ser extemporâneo, a chamada do Dr. Pedro Reis. Mas também, até porque já tivemos essa discussão quando eu era coordenador da Comissão de Economia, agora é que o Parlamento de Fazenda, ao Sr. Deputado. Já sabemos todos aqui sentados que é impossível fazer um requerimento putestativo a quem neste momento não tem funções públicas. Isso foi demonstrado noutra comissão. Sr. Presidente, eu na altura até enviámos, era por causa do Sr. Ex-Primeiro-Ministro e o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, João Galamba, até foi enviado à Comissão, à Primeira Comissão, esse parecer, a Primeira Comissão deu esse parecer. O Sr. Deputado continua a insistir numa coisa para tentar dar um folclore político, mas não é possível um requerimento protestativo para pessoas que não estão neste momento em exercício em funções públicas. É claramente legal. Agora passaremos para a votação, é conhecido a nossa posição, e o Partido Socialista não está aqui a esconder nada. O próprio Partido Socialista, se for o caso, depois da audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, apresentará o requerimento para o Dr. Pedro Reis, mas primeiro parece-nos que é importante perceber o que é que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial tem a dizer sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho e ao Sr. Deputado Filipe Melo, que me pediram a palavra por esta ordem, eu queria só contextualizar que, salvo qualquer alteração que o grupo parlamentar do Chega decidirá, o requerimento é único. Portanto, o requerimento inclui as duas personalidades, o Sr. Ministro e o Sr. Ex-Ministro. Portanto, é isso que iremos votar, salvo se o partido requerente entender desdobrar o requerimento e alterá-lo até de forma oral. Portanto, o que está em causa não são dois requerimentos para ouvir duas personalidades. O que está em causa é um requerimento apenas e só, onde se inclui a audição a duas personalidades. Também esclarecer, já ontem eu disse, que um requerimento putestativo também não obriga ninguém a vir à nossa Comissão Parlamentar. É um requerimento putestativo, é uma figura regimental que está ao dispor dos grupos parlamentares, não obrigando a nenhuma personalidade a apresentar-se nos nossos trabalhos no dia e hora a que o requerimento disser respeito. Só membros do Governo, bem entendido. Isso já foi explicado ontem, ainda na reunião que tivemos de mesa e coordenadores. Senhor Deputado Ricardo Carvalho, faz favor, segue-se depois o Senhor Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um esclarecimento da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Este requerimento começou de forma atabalhoada, como bem nos lembramos, confundindo turismo, internacionalização do turismo, a ICEP, quando a internacionalização do turismo é o Turismo Portugal, etc. Relativamente a este tema, voltamos a dizer, nada contra a audição do Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, aliás, é da sua exclusiva responsabilidade a exoneração do anterior Presidente do AICEP, a nomeação do novo. Parece-nos não ter enquadramento a audição ao Sr. Ex-Ministro Pedro Reis. Se o partido Chega quiser rever o seu requerimento relativamente a este ponto, ouvindo o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial relativamente à nomeação do novo Presidente do AICEP, nada temos a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Carvalho, que o Chega, naturalmente, que não vai fazer qualquer alteração ao requerimento. E vão ter que ficar com o ónus da recusa de terem chumbado a audição de um antigo governante e de um deputado eleito para esta legislatura. E convém relembrar que o doutor Pedro Reis, agora cidadão, doutor Pedro Reis, foi eleito deputado para esta legislatura. Só que depois renunciou. Mas foi eleito. Foi eleito. E, entretanto, não percebo, e continuo sem perceber, irei continuar sem perceber, a posição do Partido Socialista nesta matéria. Isto porquê? Por um motivo muito simples. Como é que nós vamos ouvir apenas e só uma parte, quando a parte visada se recusa a vir a esta comissão, que é o caso do Dr. Arroja? Não vem a esta comissão e presta esclarecimentos por escrito. Vamos ouvir a versão do atual ministro do porquê da exoneração e não temos hipótese de ouvir o contraditório por parte do anterior ministro da Economia. Portanto, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Filipe Melo terminar. Sr. Presidente, está mesmo quase a terminar, que eu sei.
Está mesmo quase a terminar. E para concluir, eu relembro os dois grupos parlamentares que estão nesta discussão com o Chega, que o requerimento putestativo obriga a que seja convocado o Dr. Pedro Reis a vir cá. Ou seja, acaba com esta negação do Centrão em chamar ou em permitir a vinda do ex-ministro a esta comissão. Porque não obriga, um requerimento putestativo não obriga a personalidade a vir, mas dá-lhe a possibilidade de vir. E quem sabe até ele quererá mesmo vir. E essa vontade dele vir cá, expressamente negada pelo PSD, e nós começamos a perceber o porquê, achamos estranho é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, vamos mesmo avançar com o requerimento putestativo, não vamos fazer alteração alguma a este requerimento, e quer o PS e o PSD gostem ou não, vão ter cá o Dr. Pedro Reis. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. É exatamente assim. Portanto, o requerimento putestativo dá a oportunidade do Dr. Pedro Reis vir à Comissão, se assim entender. Não o podemos obrigar, mas dá-lhe a oportunidade, se assim o entender. Pelo que é exatamente assim como o Sr. Deputado Filipe Melo acabou de colocar a questão. Dito isto, Vamos passar à votação do requerimento que foi apresentado. Pelo que pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. O requerimento foi recusado, com os votos a favor do Chega, os votos contra do PSD, a abstenção do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal. Passamos ao ponto 5, que diz: a apreciação do pedido de alteração por escrito do ex-presidente da AICEP, Dr. Ricardo Arroja, na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do PS, com vista a prestar esclarecimentos sobre o desempenho da agência no último ano, os resultados obtidos, os fundamentos da sua exoneração e as perspectivas de continuidade e estabilidade institucional da AICEP. Senhoras e senhores deputados, o Dr. Ricardo Arroja foi naturalmente contactado pelos serviços da Comissão e respondeu que estaria disponível para enviar um depoimento por escrito. Inclusive, solicitou que fosse informado qual o contacto por onde poderia enviar esse depoimento. Eu pedi aos serviços da Comissão ontem para contactarem o Dr. Ricardo Arroja para lhe dar esse endereço de e-mail, que é público, é o endereço institucional dos serviços da Comissão, pelo que, naturalmente, o senhor Dr. Ricardo Arroja, se assim entender, tem toda a abertura para fazer chegar o seu depoimento. A questão que se coloca é, já ontem abordámos essa questão na reunião de mesa e coordenadores, mas estava agendada para esta reunião ordinária, pelo que se mantém, aqui na agenda, como tal qual a estamos a tratar. Portanto, a questão que se coloca é, se os grupos parlamentares querem colocar questões por escrito para o senhor Dr. Ricardo Arroja responder, se não quiserem, o depoimento por escrito será enviado, se assim for entendido, pelo senhor Dr. Ricardo Arroja. Se os senhores deputados quiserem colocar questões por escrito, temos que definir um prazo para o envio dessas perguntas, para que os serviços possam recebê-las e enviá-las ao senhor Dr. Ricardo Arroja. Depois das perguntas virem à Comissão. Senhores deputados, inscrições, por favor. Senhor deputado Nuno Fazenda. Então, tem razão, senhor deputado Filipe Melo, está ali a fazer sinal. Tem razão. Senhor deputado Filipe Melo, faz saber.
Muito obrigado, senhor presidente. Como já tivemos a oportunidade de dizer, nós não vamos fazer qualquer tipo de questão escrita. Não nos parece razoável que estas respostas sejam dadas por escrito. Compreendo que naturalmente, o Sr. Ricardo Arroja, depois de ter sido demitido, provavelmente até pode estar na fila para o centro de emprego e não tem tempo para vir aqui à Comissão. Mas é de lamentar, porque é uma pessoa visada, é parte mais importante visada neste processo e não quer vir cá. E da nossa parte, estarmos a fazer questões para recebermos respostas, como recebemos na legislatura passada do Dr. João Galamba, que basicamente foi rir-se da Comissão e dar respostas que seriam extensas em duas linhas, não obrigado, não estamos disponíveis. Portanto, foi despedido, está confortável com esta situação, perfeito, nós não temos questões a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar conta de que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós, evidentemente, respeitamos a decisão do Dr. Ricardo Arroja. Lamentamos que não possa estar aqui connosco para esclarecer o que houvesse a esclarecer, mas não vamos abdicar de colocar as questões por escrito e, por isso, o Grupo Parlamentar do PS vai colocar questões por escrito ao Dr. Ricardo Arroja para tentarmos apurar algum esclarecimento. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Portanto, vamos definir um prazo para o envio das perguntas escritas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quererá fazer chegar, e eventualmente outros também. Senhores deputados, eu diria que podemos definir, é uma sugestão minha para a apreciação de Vossas Excelências, Eu diria que talvez pudéssemos definir o dia 14, que é segunda-feira, até às 17 horas, para o envio das propostas. Penso que é mais do que suficiente. Hoje é quarta-feira, portanto, temos ainda uns dias pela frente para refletir sobre as perguntas. Significa isto que será agendada para a reunião ordinária de dia 16, que já está prevista, como sabem, a introdução de um ponto na ordem de trabalho sobre esta matéria. É a proposta que eu faço. Se nada houver a opor, iremos proceder dessa forma. Recordo que também definimos o dia 14 até às 17 horas, de segunda-feira, para as grelhas de tempos. E recordo, desculpem às vezes insistir naquilo que é óbvio, mas é para que as coisas funcionem pelo melhor. Recordo que a grelha de tempos é para as audiências e para as audições, sendo que naturalmente a mais delicada é, das audições. Já não vamos hoje discutir esse assunto, já definimos ontem uma metodologia sobre essa matéria. Sobre as audiências, recordo apenas e só, desculpa insistir, mas é para que as coisas corram da melhor forma possível, também temos uma grelha definida. Se houver alterações, teremos que apreciar e deliberar sobre as propostas de alteração. Se não as houver, manteremos a grelha que está em vigor. Muito bem. Podemos então passar ao ponto 6. Aproveitei este ponto para reforçar alguma informação que é muito importante para os nossos trabalhos. Sobre o ponto número 6, que diz a apreciação do pedido de audição da senhora Céline Gauer, diretora-geral da Task Force de Reformas e Investimentos da Comissão Europeia no âmbito da supervisão e acompanhamento do PRR. Muito bem. A senhora diretora-geral da Task Force para as Reformas e Investimentos da Comissão Europeia vai estar em Portugal no dia 19 de setembro. E pediu-nos uma audição no âmbito da matéria que tem em mãos, que obviamente é importante e que ainda ontem e hoje, de forma muito dedicada, trabalhámos na nossa Comissão Parlamentar. Pede a senhora Diretora-Geral, fruto da sua agenda muito sobrecarregada, que possamos fazer um esforço para podermos fazer esta audição no dia 19 de 9, que é uma sexta-feira, antes do plenário, das 9 às 10 da manhã. Porque não tem outra possibilidade. E, portanto, aquilo que coloco à consideração das senhoras e senhores deputados é se podemos agendar esta audição. E a reunião é à porta fechada. Teremos que, eventualmente, mas deixamos para outro momento, definir uma grelha de tempos para esta audição, que é uma audição de caráter excepcional. E, portanto, talvez em sede de reunião de mesa e coordenadores, teremos tempo até lá, tínhamos que definir uma grelha de tempos para este efeito, se merecer a anuência dos grupos parlamentares, podermos realizar esta audição. Naturalmente, dou uma opinião pessoal, se me permita, é obviamente que temos todo o interesse em fazer esta audição, se não houver nada a opor, bem entendido. Mas isso é com as senhoras e com os senhores deputados. Inscrições, por favor. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas uma questão. É a própria que está a pedir para ser ouvida.
É. Okay, correto. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a senhora Diretora-Geral enviou-nos uma missiva por e-mail a fazer este pedido de reunião. Eu penso que foi distribuída. Muito bem. Portanto, é um pedido da própria entidade. E que já não é a primeira vez. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer apenas que do Grupo Parlamentar do Chega não temos nada a apostar, dado também a Task Force que supervisiona, neste caso, a implementação do PRR em toda a União Europeia, e estando cá em Portugal, independentemente de um esforço ou não em termos de horários, que não é mais do que aquilo que nós estamos mandatados também para fazer, que concordamos com a audição, neste caso, à pessoa que lidera, neste caso, a Task Force em questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, pelo que posso depreender, que estamos todos... Há mais uma inscrição. Então, antes de prender o que quer que seja, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota, não nos opomos à audição e participaremos nela, apenas deixar aqui uma solicitude que respeitemos as regras de Chatham House e o que for aqui dito, que depois não seja transporto para fora e com aproveitamento político, como segundo sei, já aconteceu noutras circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Essa é uma nota de bom tom, que naturalmente compete a cada um individualmente respeitar, mas que é de bom tom e de ética também parlamentar e pessoal de cada um. Assim sendo, depreendo sim que podemos agendar e podemos dar resposta afirmativa, ainda não posso prender nada, porque está o Sr. Deputado Nuno Fazenda a pedir uma palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para clarificar o seguinte. Bom, estamos totalmente de acordo com essa reunião, mas vale a pena perguntar se quando a reunião à porta fechada é porque não é pública e não há meios de comunicação social, e esse é um cenário, ou se, sendo uma reunião, nós não deixamos de fazer a análise também daquilo que são os temas que estão em questão e se daí poderemos ou não extrapolar temas, quer dizer... De debate político, isso é que tem que ser também visto. Se de todo é uma... Agora, devo dizer, sempre que me faz alguma confusão, que haja reuniões que sejam secretas. Nós, para nós, não nos questiona nada, não nos coloca nenhuma questão que a reunião até seja pública, mas se não queremos que haja entidades de fora ou comunicação social, pronto, é um pedido que a Comissão Europeia faz. Agora, se daí, a termos que depois reunimos e guardamos todos para nós e não podemos falar sobre o assunto, é que me parece algo estranho. Mas, enfim, acho que isso é algo que depois se pode clarificar também com a própria Comissão Europeia. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, a missiva que nos foi enviada... Obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. A missiva que nos foi enviada e que foi distribuída a Vossas Excelências diz, em determinado momento, seria, é a missiva que nos foi enviada, estou a citar, e vou citar, seria esta reunião a ter lugar à porta fechada, sem gravações e ao abrigo das regras de Chatham House, do interesse da Comissão de Economia e Coesão Territorial. É esta a pergunta que nos é colocada. Portanto, mandam também as regras, que a aceitarmos o pedido de audição seja exatamente nos termos em que ela é solicitada. Portanto, o que eu posso dizer é isto, é ler o que está aqui, que foi distribuído, e, portanto, ao aceitarmos o pedido de audição, é nos termos em que ela nos foi solicitada, não somos nós a propor a alteração dos termos. Os termos são estes. Estão-me a recordar, e agradeço, que as regras solicitadas permitem que as senhoras e senhores deputados possam partilhar a informação que aqui é tratada, não possam é divulgar a fonte. Portanto, em resumo, eu acho que a aceitar a reunião, temos todos que estudar os termos em que ela vai ser efetuada e cumprir os termos. Acho que é o básico. Da ética que nos é exigida. Portanto, ao aceitarmos os termos, vamos estudá-los, vamos informar melhor e vamos cumpri-los. É que lhe me parece correto. Estamos de acordo? O Sr. Deputado Filipe Melo não está de acordo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estamos nem podemos estar de acordo. Isto não é política de vão de escada. Desculpa a expressão. Uma Comissária Europeia que pede uma reunião à porta fechada para transmitir ao Diretor-Geral uma informação supostamente interessante para a Comissão e que pede, por outras palavras, anonimato, isto não me parece razoável. Ou, Sr. Presidente, que quando não se pode revelar a fonte, tudo o que nós dizemos, todas as iniciativas que nós fazemos e nós somos deputados da Assembleia da República, não somos diretores-gerais de um comissariado qualquer, seja ele qual for, nós não pedimos anonimato, nós damos a cara pela razão pela qual estamos a reunir. As nossas audiências com qualquer associação, organismo, seja o que for, são divulgadas. Aqui não há nada a esconder. E na política não pode haver este jogo do gato e do rato. Se quer ser recebida, nós recebemos com todo o gosto. Se quer que não seja gravado o que diz, tudo muito bem também. Agora, tem que haver uma ata, e na ata não pode haver dever nem direito à confidencialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores e Srs. Deputados, vamos lá ver, só um esclarecimento. Trata-se de uma senhora diretora-geral, que é, sobretudo, antes de mais, uma técnica altamente responsável, naturalmente, altamente qualificada, certamente, mas não se trata de ninguém com funções políticas. Portanto, trata-se, sobretudo, de uma reunião, uma audição de caráter mais técnico. Bom, dito isto, acho que já todos pronunciaram, aquilo que eu tenho que fazer é pôr à consideração de Vossas Excelências o pedido de audição. Se ela merecer a concordância, será agendada nos termos em que está solicitada. Fica ao critério da consciência, da ética e de responsabilidade de cada uma e de cada um o tratamento e o andamento que dá à matéria. Eu isso, mais do que isto, não posso fazer. Estamos de acordo? Muito bem. Então, vou passar à votação deste pedido, que é o que me é exigido. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, então, aprovada a audição, com os votos contra do Chega e com os restantes votos favoráveis. Será no dia 19/9, das 9 às 10 da manhã, ou ocorrer antes do plenário, suponho, penso que a Conferência de Líderes ainda não deliberou sobre isso, mas suponho que no dia 19 tenhamos plenário à hora normal, portanto estamos a trabalhar aqui um bocadinho com base na agenda habitual dos plenários. Sr. Deputado Filipe Melo e depois Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que votamos contra pelos motivos que enunciei anteriormente e para dizer também que, uma vez que a Comissão é soberana e votou favoravelmente, vai-se fazer a audição à Sra. Diretora-Geral. Agora, o que nós pedimos é que, uma vez que é audição em sede de economia, que cumpra os preceitos normais e habituais de uma audição gravada e com ata.
Sr. Deputado, já falámos sobre isso e já entendemos todos. Sr. Deputado, a audição vai ser feita como foi aprovada, por maioria. Eu não posso fazer de outra maneira.
Sr. Presidente, desculpe.
Sr. Deputado, deixa eu ouvir agora o doutor. Sr. Deputado,
mas só uma questão,
pode ser que dê um contributo.
Não, mas só esta questão pode ser útil. É que onde é que está no regimento essa possibilidade? Se o Sr. Presidente nos disser, eu tenho que me calar. Se não estiver no regimento esta possibilidade, estamos a atropelar o regimento e nós isso não vamos permitir.
Sr. Deputado, já respondo a essa questão. Deixe-me dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Sr. Presidente, apenas para referir o seguinte, está aprovada a audição, no fundo é um pedido que nos é feito, mas eu acho que era, não se perderia nada em que pelo menos os serviços pudessem dar conta que por parte, que é prática desta Comissão e dos trabalhos parlamentares, onde nós ouvimos, e não se trata apenas de uma técnica, trata-se de um alto quadro da Comissão Europeia, onde nós aqui acabámos de ouvir hoje o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, ontem o Presidente da Estrutura de Missão, também são quadros e não são quadros com exercícios políticos, e que são audições públicas, gravadas, nós podemos não ir tão longe, mas, quer dizer, acho que era também dar essa nota aos serviços da Comissão, para informar que os deputados teriam um gosto em que também, desse ponto de vista, pudesse, enfim, a matéria que a Comissão Europeia diz não é irrelevante para aquilo que é também a análise política do estado de situação do PRR. Mas pronto, acho que era tentar deixar esse desejo por parte, pelo menos, dos grupos parlamentares poderem. Porque se queremos reuniões mais privadas, podem reunir cada individualmente, bilateralmente, pelos grupos parlamentares. Mas tratando-se de uma aplicação de uma grelha e de seguindo a tramitação de uma audição normal, parece-me que haveria ganhos desse ponto de vista. Enfim, fica a sugestão, mas não nos opomos, evidentemente, a que a senhora Diretora-Geral esteja aqui para ser ouvida.
Muito bem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito obrigado. É uma sugestão sensata e equilibrada. E os serviços da Comissão vão, na resposta à Sra. Diretora-Geral, vão esclarecer melhor o âmbito desta audição e o âmbito em que ela se vai realizar. Queria informar o Sr. Deputado Filipe Melo que o número 2 do artigo 110 do Regimento da Assembleia da República prevê exatamente isto que vou ler. As comissões parlamentares podem, excepcionalmente, reunir à porta fechada quando o caráter reservado das matérias a tratar o justifique, mediante deliberação, nesse sentido, ou nos casos em que o regimento ou o respectivo regulamento o preveja. Portanto, foi aquilo que fizemos. Portanto, Sr. Deputado, está exatamente no regimento. Bom, portanto, vamos lá ver. Aquilo que acabámos de deliberar está previsto no regimento. Não deliberámos nada que contrarie o regimento. Vamos fazer a articulação devida com a Sra. Diretora-Geral, dando também boa nota da sugestão do Sr. Deputado Nuno Fazenda, que é equilibrada, no sentido até de perceber melhor o que é que poderá ser mais de caráter público ou mais de caráter reservado. Também não sabemos bem o conteúdo, mas devemos respeitar, e não só devemos respeitar, como podemos também deliberar, não violando nada, o que está no regimento. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O regimento é claro, mas parece-me, da interpretação que eu faço desse artigo, que poderá haver aí um caso omisso, porque diz deliberar, não diz se tem necessidade de ser por unanimidade. Portanto, posto isto, Sr. Presidente, o que eu sugiro, e penso que o posso fazer, e está regimentalmente consagrado, é suspender essa decisão e enviar para a primeira comissão um pedido de parecer para estarmos confortáveis a votar esta decisão. Sr. Presidente, isso penso que isso me assiste, é um direito que me assiste, enviar para a primeira... Sr. Presidente, eu não sei qual o motivo da excitação do Grupo Parlamentar do PSD sempre que eu falo. Deve ser da voz ou...
Não faço ideia.
Mas isto é uma excitação gritante em cada intervenção que eu faço.
Oh, Sr. Deputado,
eu sei que sou fumador, mas eu não preciso ter assim uma voz tão rouca para criar este entusiasmo todo. Só para concluir, Sr. Presidente, e vou concluir. Eu penso que isso é um direito que nos assiste regimentalmente, quando não estamos confortáveis com uma decisão, remeter para a primeira comissão para apreciação. Portanto, e é isso que nós estamos a fazer. Estamos a pedir ao Sr. Presidente que, no âmbito das suas funções e capacidades, que possa... Que possa encaminhar para o seu homónimo da primeira comissão um pedido de parecer, uma pronúncia, sobre a interpretação deste ponto e deste número específicos do regimento. Muito obrigado.
Senhor Deputado, nós já deliberámos sobre este ponto. Já deliberámos. O ponto já foi aprovado. Eu não vou pedir nenhum parecer à primeira comissão. O Sr. Deputado, se assim entender, faz chegar uma proposta por escrito, também deliberaremos sobre ela. Agora, não podemos entrar na gestão destes trabalhos por esta via, sob pena de facto, a Comissão Parlamentar não funcionar. Sr. Deputado Filipe Melo, para terminar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para terminar, quando o assunto estiver resolvido, Sr. Presidente.
Desculpe, está resolvido.
Desculpe dizer desta forma, Sr. Presidente, mas nós não podemos aprovar, e eu não revejo no Sr. Presidente essa postura, aprovar levianamente uma questão à porta fechada, nesta comissão, e permitir que seja feito o que nos sugerem. Porque quanto eu tento perceber desta reunião, é para passar informações com algum sigilo. Não estamos a falar de um quadro técnico banal. Estamos a falar de um alto dirigente da Comissão Europeia, que quer vir a esta Comissão, por obra e graça do Espírito Santo, dar-nos informações valiosas, mas entrega-nos a pedra e esconde a mão. Oh, Sr. Presidente, vamos ser sensatos. A política tem que ser transparente. Nós somos eleitos pelo povo português, que tem a obrigação e o dever de saber o que nós estamos aqui a fazer. E eu não posso dizer aos portugueses que estive numa reunião à porta fechada, que dessa reunião surgiu A, B ou C, mas que não lhes posso dizer a fonte. Sr. Presidente, regra número 1 da política, transparência. E o que nós estamos a fazer aqui, Sr. Presidente, desculpe, mas não é nada nem parecido com transparência. Se queremos fazer as coisas como deve ser, com transparência, com rigor e com ética, Sr. Presidente, permita-me, é enviado para a primeira comissão um pedido de parecer ao ponto específico no regimento. Se assim não for, informo que se o Sr. Presidente não quiser dar seguimento a isto e quiser seguir com a aprovação desta forma do Grupo Parlamentar do Chega, não estará presente nessa reunião.
Muito bem. Senhor Deputado...
E concluindo, Sr. Presidente, daremos nota à imprensa do porquê da nossa ausência e da conivência que houve mais uma vez entre dois partidos em querer ouvir à porta fechada uma entidade desta
Muito
dimensão.
Bem. Senhor Deputado, com rigor, que certamente... Senhor Deputado... Senhores Deputados, com o rigor que o Sr. Deputado Filipe Melo me reconhece, certamente, é assim que irei proceder, exatamente com esse rigor. E, portanto, faço apenas uma cronologia dos factos muito rapidamente. Nós votámos um requerimento, o Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, votou contra, esse requerimento da audição foi aprovado por larga maioria, após a aprovação... Por larga maioria do requerimento, o Sr. Deputado Filipe Melo fez um novo requerimento oral no sentido de se pedir um parecer à primeira comissão para saber se podíamos votar o requerimento daquela forma, coisa que já tinha feito. Mas mesmo assim, com o rigor que me é reconhecido certamente, eu vou exercer esse rigor colocando à votação o requerimento oral do Sr. Deputado Filipe Melo. E o requerimento oral do Sr. Deputado Filipe Melo é colocarmos à consideração da primeira comissão se podemos votar aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo votou antes. Portanto, vou colocar à consideração dos grupos parlamentares uma deliberação no sentido de pedirmos um parecer à primeira comissão sobre aquilo que acabámos de votar e que inclui o voto do Grupo Parlamentar do Chega na pessoa do Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem. Então, quem vota a favor do pedido de deliberação, melhor, quem vota a favor do pedido de parecer à primeira comissão que foi requerido oralmente pelo Sr. Deputado Filipe Melo? Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Portanto, com o rigor que o Sr. Deputado Filipe Melo me reconhece certamente, acabámos de deliberar sobre a proposta que fez e, portanto, com total rigor. Assim sendo, passemos ao ponto número 7. E o ponto... Sr. Deputado Filipe Melo, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que, efetivamente, o Sr. Presidente procedeu, como habitualmente, com a cortesia e com a gestão dos trabalhos necessária, fez o que lhe competia e fê-lo bem. nada que nos surpreenda. No entanto, que fique registado também em ata, que eu foquei várias vezes a palavra transparência, por uma questão de transparência, devíamos enviar o pedido à primeira comissão. Naturalmente que a Iniciativa Liberal, mais uma vez, saltou para as costas do PSD, é o género canguru que se mete na bolsinha e vai arrasto. Do PS, já nada me surpreende, e desde o início dos trabalhos desta comissão, que tem vindo a dar a mão e a reboque do PSD. Portanto, nós continuaremos sozinhos a fazer o nosso trabalho da oposição. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Queria só sublinhar que aqui é tudo claro, transparente e que tudo fica em ata. Passamos ao ponto número 7, que diz: distribuição e nomeação do relator da petição número 98, que diz: ementa para bariátricos, admitida na 16ª Legislatura, com 1.038 assinaturas, transitada e redistribuída à Comissão pelos despachos do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, números 19 e 21. Senhores deputados, cabe relator ao Grupo Parlamentar do PSD, que poderá indicar agora ou posteriormente, e queria informar que a nota de admissibilidade já foi elaborada e que, de acordo com o artigo 21, número 1 da Lei do Exercício do Direito à Petição, o número de assinaturas, 1038, sublinho, obriga a que seja feita a audição do primeiro peticionário, pelo que a mesma terá que ser agendada e agendá-la-emos em tempo oportuno, não antes da interrupção para férias, como sabemos e como já amplamente estamos todos informados. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos para a relatora a deputada Manuela Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está já indicada, então, a Sra. Deputada. E procederemos ao agendamento logo possível. Ponto número 8. Nomeação de relator para a elaboração de um relatório solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2024, elaborado pelo Governo no âmbito do acompanhamento por parte da Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, de acordo com o disposto no número 4 do artigo 5º e do número 2 do artigo 7º da Lei número 43/2006, de 25 de agosto, na sua redação atual. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PSD e temos um prazo até 12 de setembro. Pelo que o relatório deve ser apresentado e aprovado na primeira reunião ordinária que realizaremos em setembro, previsivelmmente no dia 10 de setembro, de acordo com aquilo que já temos acordado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, já tiver
muito obrigado, o nome para o relator. A deputada Dulcineia Moura.
Não percebi.
Dulcineia Moura.
Muito bem, Sr. Deputada Dulcineia Moura ficará como relatora do presente relatório. Muito obrigado. Ponto número 9. Que diz: apreciação do projeto de relatório de progresso de escrutínio da atividade do Governo referente à 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, 26 de março de 2024 a 2 de junho de 2025, e o relatório anexo que foi distribuído sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas. Sr. Deputado, julgo que a comunicação foi distribuída, portanto julgo que estamos todos sintonizados com a matéria em causa e eu queria dizer que os comentários, os contributos, devem ser enviados até ao dia 21 de julho. Pelo que eu sugeria que já, ao abrigo de outros prazos que fixámos sobre outras matérias, fixássemos o dia 14 até às 17 horas para enviarem os contributos, para que possamos agendar novamente este ponto para a apreciação dos contributos para a reunião ordinária dia 16. E para depois podermos atempadamente remeter. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a falar do plano de atividades?
Não. Estamos a falar do ponto 9, Sr. Deputado.
Ah, ok, ok. Por isso é que eu estava a achar estranha a questão das datas.
Estamos a falar do ponto 9.
Ah, ok, ok. É com o deputado João Ribeiro. Ok.
Nada a opor. Portanto, podemos fixar dia 14 às 17 horas para o envio dos contributos para que possamos apreciar e liberar. É apreciá-lo, sobretudo. Basicamente é isso. No dia 16, na reunião ordinária. Estamos de acordo, não estamos? Muito bem. Ponto 10. Senhores Deputados, apreciação de propostas no âmbito da elaboração do plano de atividades da Comissão. Já abordámos esta questão anteriormente, inclusive é ontem na reunião de mesa e coordenadores. Foram recebidas propostas dos grupos parlamentares do Chega e do Partido Socialista e, como informei, as minhas próprias propostas. Eu penso que não foi nem distribuído. Foram distribuídas as missivas, os contributos dos grupos parlamentares do Chega e do Partido Socialista, pelo que eu pergunto se alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Como sabem, no dia 16 teremos um ponto sobre o plano de atividades para o aprovarmos. Também refiro, conforme também já informei noutros momentos, que o plano de atividades não é obviamente um documento estanque, nem um documento fechado. A qualquer momento o podemos revisitar e o podemos atualizar, melhorar, enfim, não piorar, mas melhorar e atualizar. Cada sessão tem que ser aprovado um, mas em cada sessão podemos revisitá-lo, atualizá-lo e melhorá-lo. Piorá-lo não, mas melhorá-lo sim. Há uma inscrição? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota e agradecer também aos grupos parlamentares que quiseram dar um contributo para este programa, que naturalmente faz todo sentido e já tivemos essa experiência na legislatura passada nesta mesma comissão. Os contributos que possam ter dado, certamente que iremos analisar com maior rigor para votar na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores, eu ia dar uma afirmação, mas dou a primeira palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Nós também daremos feedback sobre aquilo que são os contributos. Apenas há aqui uma dúvida que já colocamos, que nos vários contributos que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou, há uma visita que é proposta, que tem a ver com uma empresa americana da área energética e do nuclear. Eu creio que este até, para além de, do ponto de vista substantivo, se faria sentido ou não visitar, mas, sobretudo, creio que talvez se enquadre noutra Comissão de Ambiente e Energia e não propriamente aqui na Comissão de Economia. Mas, enfim, deixaremos isso para mais tarde. E, por fim, dizer que nós, enfim, apresentámos contributo para visita a projetos cofinanciados por fundos europeus, nomeadamente do PRR e do Portugal 2030, não só para ver os atrasos, mas também, pelos vistos, para vermos obras que estão concluídas, que foram projetadas e foram executadas e concluídas pelo anterior governo, mas que agora, passado tantos meses, não se conseguem abrir, nomeadamente equipamentos de saúde e também habitação. E por isso aqui fica essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu queria informar, embora já o tenha dito na reunião de mesa e coordenadores ontem, mas refiro hoje também no plenário desta comissão, que eu também dei alguns contributos para o plano de atividades, tendo por base aquilo que era também o plano de atividades da 6ª Comissão na legislatura anterior, portanto, dando-lhe seguimento, e dando seguimento também ao trabalho que a mesa e o Sr. Presidente da Comissão anterior, da 6ª Comissão, Miguel Santos, vinha a fazer, no âmbito da diplomacia económica, já informei sobre isso, no âmbito do PRR, nomeadamente, podermos visitar um dos países onde as taxas de execução do PRR sejam as mais elevadas da Europa. Também uma visita de trabalho, uma reunião de trabalho no âmbito com a Comissão Europeia no âmbito do PRR, do 2030 e de uma questão que para mim também me parece muito preocupante, que é a preparação do próximo quadro comunitário, que, como saberão, começa-se a preparar, já, não sei se vai chamar 2040, se vai ter outro nome qualquer, mas é, obviamente, um assunto muito relevante e estruturante para o país. Propus também que se pudesse realizar uma conferência sobre todas estas temáticas, nas mais diversas áreas, Portugal 2030, PRR, e eventualmente, se matéria houver e já tivermos conteúdo de experiência e feito, o próximo quadro comunitário, e propus que essa conferência fosse em Coimbra. Desculpem lá puxar o braço à minha sardinha, mas também é uma forma de os receber em Coimbra, que é sempre um gosto, e portanto a proposta que eu fiz, que merecerá a apreciação de vossas excelências e a concordância ou não, a proposta é que essa conferência fosse em Coimbra, também para descentralizarmos, isto para dizer que também vinha no âmbito do plano de atividades anterior, podermos também descentralizar um bocadinho a nossa atividade. E eu propus Coimbra, que é uma forma de vos receber também na minha cidade e no meu círculo eleitoral, que seria um gosto se assim concordarem. Mas, se não concordarem, podemos fazê-lo no outro lado qualquer. A minha proposta é que seja em Coimbra. Como digo, é uma simpatia também para vos poder receber na minha casa, entre aspas. Dito isto, vamos apreciar todas as propostas na reunião de 16 de julho, na próxima semana. E o orçamento. Nós, de acordo com o artigo 108 do regimento da Assembleia, temos que acompanhar o nosso plano de atividades com um orçamento. Nós sabemos que o nosso plano de atividades é, por norma, ambicioso e tem de ser, e depois temos que ajustar também o orçamento disponível, que é como em todas as casas. Muito bem, portanto, os serviços da Comissão irão fazer o favor de elaborar uma estimativa orçamental, que será junta ao plano de atividades. Muito bem. Podemos passar ao ponto 11, que são outros assuntos. Não tenho mais nenhum outro assunto, exceto voltar a lembrar-vos que já de seguida faremos a nossa foto de família na escadaria principal. Não há mais nenhum assunto, senhoras e senhores deputados? Muito obrigado.